Senhora Deputada, vamos retomar os nossos trabalhos e vamos iniciar a segunda audição do dia sobre o mesmo tema. Eu vou referi-lo. Vem a propósito de um requerimento do Chega, aprovado na Comissão, acerca do funcionamento e segurança nos aeroportos. E esta audição, temos os nossos convidados aqui presentes para responderem às perguntas e inquietações dos seus deputados. É o seu comandante Mário Chaves, que é o Chief Operating Officer, e a doutora Rita Tamagnini, que o acompanha, que é a diretora de Comunicação Corporativa e Relações Externas. Seu comandante, isto é uma grelha, julgo que a grelha deve ter sido enviada, deve ser do conhecimento do seu comandante, portanto, começamos com a pergunta do grupo parlamentar, resposta do senhor comandante, pergunta, resposta. E assim percorremos os grupos parlamentares presentes, que no caso é o PSD, o Partido Socialista e o Chega. E depois, no final, se for caso disso, há uma segunda ronda possível, se alguém se inscrever, para colocar perguntas de 2 minutos, e aí o Sr. Comandante já responde em conjunto e em conclusão. Portanto, Srs. Deputados, Sr. Comandante, podemos começar? E quem começa é o Partido, a grupo parlamentar do Chega, e ao seu deputado Carlos Barbosa, presumo. Então, seu deputado, ligar o microfone e faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde, senhor presidente, senhor comandante Mário Chaves e a doutora Rita, que acompanha, senhores deputados. O âmbito desta audição, e por isso é que o senhor comandante está cá, é para falarmos sobre o funcionamento e segurança nos aeroportos. É algo que nos deve preocupar, é algo que devemos ter atenção, quer como o próprio serviço que é executado nos aeroportos, quer também pelo critério também da segurança do nosso país, em que devemos também acautelar todas as formas possíveis daquilo que quem nós recebemos na nossa casa. Nesse sentido, há aqui várias questões e a TAP é, por demais evidente, parte interessada neste âmbito, não só por ser uma empresa que também usa este serviço, mas também, ao mesmo tempo, ser uma empresa que tem participação na vertente do handling, que, juntamente com a Menzies, e que deveria ter conhecimento de todo o processo que se passa nos seus aeroportos. E nesse sentido, eu faço-lhe esta primeira pergunta, que é se vocês têm conhecimento ou não das várias circunstâncias a nível de segurança dos nossos aeroportos em Portugal, visto que vocês são partes interessadas, sendo sócios também daquilo que é executado na vertente do handling, na vertente da própria segurança que este processo também traz. Nisto, levo-lhe aqui já alguns casos práticos que acontecem no dia-a-dia, que é a circunstância das entradas, quer seja no âmbito Schengen ou não Schengen, em que temos conhecimento de que, neste momento, desde alguns tempos que já não existe quem faz o acolhimento dos passageiros, e quem está a fazer depois a abertura das portas dos espaços aéreos, do Schengen ou não Schengen, é o próprio motorista do autocarro. Muitos desses motoristas, como também certamente devem saber, nem português eles sabem falar. Caso seja algum cliente que precise de alguma indicação, quer seja francês ou inglês, não sabemos se essas pessoas poderão dar a informação. E sabemos que a própria Menzies já tem vários processos contra os funcionários por estes cometerem erros nas aberturas das portas, e é algo que nós devemos ter cuidado, porque estamos aqui a permitir com que pessoas que não sejam espaço Schengen possam entrar em espaço Schengen e aí estar a dificultar depois as circunstâncias da própria segurança do nosso país. Na vertente também dos próprios funcionários, também temos conhecimento de funcionários que dormem no próprio aeroporto. Ou seja, essas pessoas não têm vida para além das portas do aeroporto. Fazem toda a sua vida, quer seja o âmbito de trabalho, quer seja o âmbito de não trabalho, dentro do próprio aeroporto. Quer seja a alimentação, quer seja a dormida, quer seja tudo o que tenha a ver com a sua vida, quer seja laboral, quer seja de sossego. E aqui, o que é que a TAP também já, se já lhe chegou ao conhecimento e se a Catap já fez alguma coisa, porque vocês tendo parte societária nesta empresa, também seria de certa forma importante com que vocês, os vossos clientes, neste caso a transportadora, tivessem o mínimo de condições e o mínimo de segurança e que os nossos aeroportos também pudessem dar as condições mínimas para os clientes também da TAP e não só nesta vertente dos aeroportos. Por outro lado, o próprio aeroporto, os aeroportos portugueses, já foi dito também pelo o senhor Dr. José Luís Arnaud, temos tido vários problemas nos aeroportos em Portugal. Quer seja, e ele próprio refere aqui um texto dele, posso ler aqui um excerto, temos um problema muito complicado a nível do controle de fronteiras. Não faz sentido trazer mais turistas por estarem 2 horas à espera, isto mata o turismo, a atratividade, cria problemas de fluidez no tráfego. Isto, de certa forma, é importante nós termos isto presente. É importante, quer seja o grupo de Chega, quer seja também os grupos que estão aqui presentes, PS e PSD, porque isto é o que está a matar também, e vai matar futuramente também o nosso turismo, e vai matar também o nome de Portugal lá fora. E precisamos com que isto seja completamente desconstruído, e para isso nós temos que criar condições nos nossos aeroportos, e aí é importante onde a empresa, onde a TAP, é sócia na empresa, faça o devido trabalho e crie condições também para os trabalhadores terem também condições para efetuar o trabalho, face à redundância. Nisso também, pergunto, no âmbito já de recursos humanos, se a TAP tem conhecimento dos próprios salários que são praticados na empresa. Porque daquilo que temos conhecimento, quer seja em audições anteriores, quer seja também já em conversas que nós tivemos também com sindicatos, e mesmo notas de imprensa que já foram colocadas pelos sindicatos públicos, os salários destes funcionários são relativamente baixos e muitos deles abaixo do próprio salário mínimo nacional. O que faz com que muitos deles não se sintam muitas vezes motivados para executar o seu trabalho no máximo da sua possibilidade e capacidade, e isto pode fazer com que haja falhas no trabalho a executar. A TAP deveria estar preocupada com estas circunstâncias, quer seja por ser uma empresa que usa os aeroportos, quer seja também por ser sócia desta empresa que executa o trabalho. Por isto também lhe pergunto o que é que vocês, a TAP, já tentou efetuar e já tentou saber para que isto não seja desta forma, porque não vai ser certamente com subsídios extras que nós vamos criar com que as pessoas tenham um rendimento digno do seu trabalho. Por último, questionar-lhe também se tem conhecimento dos problemas do funcionamento de segurança nos aeroportos em Portugal. Acho que é isto que nos traz cá para esta audição, e é importante que realmente a gente ouça da própria TAP se tem conhecimento destes problemas de segurança que acontecem nos aeroportos em Portugal.
Está colocada a questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comandante, para responder, faz favor, liga o microfone no botão verde.
Ora, muito boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Então, irei tentar responder às múltiplas questões. Em relação à segurança nos aeroportos e ao funcionamento da segurança, existe um grupo da autoridade chamado FALSEC, que trata de vários tipos, das várias áreas da security em termos aeroportuários. Existem reuniões, e nessas reuniões são tomadas medidas mitigadoras pelas entidades que são responsáveis, seja a PSP, seja a PSP no sentido da ordem pública, PSP no sentido das fronteiras, também no aeroporto, para se criarem condições, seja na segregação de filas, seja na passagem de passageiros, e depois, mais tarde, obviamente, as formações que existem, e que eu julgo que já foram referidas, com a certificação para o lado ar, portanto é o lado após o raio-x, para garantir que todos aqueles que trabalham e que passam para esse lado tem o escrutínio rigoroso e necessário para isso acontecer. Esse é o funcionamento, que é isso que tem acontecido. Existem grupos de trabalho onde de facto foram identificados casos, de casos onde houve agressões por parte de passageiros ou por parte de cidadãos, não podemos especificar se são passageiros ou não, e foram comunicados à Polícia de Segurança Pública para depois haver de facto uma ação dentro daquilo que é o regulamento português. Tudo que seja, qualquer operador aéreo que não tenha preocupação sobre a segurança, não é um bom operador aéreo e, portanto, como tal, a TAP, enquanto companhia aérea, sim, tem, obviamente, também tem o seu departamento de security que segue de próximo todos os casos e, além disso, procura sempre respostas, seja do lado da Polícia de Segurança, seja do lado do prestador de serviços. A TAP, enquanto acionista, e que neste caso, na minha pessoa como representante, óbvio que dentro daquilo que me é conhecido como um acionista e como minoritário e não executivo dentro do Conselho de Administração, são perguntas que estão sempre na ordem do dia para entender se as medidas de mitigação que estão a ser tomadas são suficientes ou se devem ser tomadas mais medidas para isso. As medidas que neste momento estão e que estão a ser enquadradas são basicamente garantir que qualquer que seja a violação de um procedimento no lado do ar, que é imediatamente suspensa a atividade dessa pessoa e depois entra no processo de escrutínio normal que existe definido até pela autoridade para depois perceber se essa pessoa poderá voltar a ter acesso ao lado do ar ou se por algum motivo não o consegue ter. Relativamente às pessoas que podem dormir no aeroporto, nós não temos conhecimento formal de que existem pessoas a dormir, do ponto de vista de uma passagem contínua e sistemática no aeroporto. Pronto. Temos, sim, casos reportados que foram questionados por nós, por mim enquanto membro do Conselho de Administração, quando veio a público, não foi uma coisa que fosse, enfim, num âmbito restrito, e o que me foi identificado e comunicado foi que, de facto, os casos que pudessem envolver trabalhadores da Menzies eram casos de pessoas que, devido aos horários de transportes públicos, estavam a chegar cedo e, portanto, como estavam a chegar cedo, estariam, no fundo, a fazer tempo para iniciar os seus trabalhos. De casos fora disso, temos acompanhado com o aeroporto e temos pedido ao aeroporto e à Polícia de Segurança Pública para procurar soluções para, obviamente, evitar que haja pernoitas, até por dignidade das próprias pessoas no aeroporto. Não temos, no entanto, conhecimento formal que nos tenha sido chegar, para além disto que eu acabei de dizer. Relativamente a questões de remuneração dos trabalhadores da Menzies. É um tema que foi levado ao Conselho de Administração, como todos os outros. O que foi levado foi um acordo de empresa, que foi validado em boletim de trabalho e, portanto, validado pelas autoridades competentes para o tal, que garantia a remuneração mínima garantida e, tal como tal, validado também por sindicatos. Sabemos que houve alguns sindicatos que se opuseram a esse acordo. No entanto, a larga maioria aceitou o acordo e ele se foi publicado e, como tal, cabe a um não executivo, primeiro que tudo, garantir que a legalidade existe e, portanto, que o acordo é válido. Após isso, obviamente que é um esforço contínuo entre nós de conseguir perceber em que medidas é que poderemos continuamente melhorar as condições para que os trabalhadores possam de facto estar motivados e trabalhar o mais possível e o mais motivados possível dentro do que é a sua profissão, em duas vertentes, obviamente como não executivo e obviamente como cliente, para além do nosso SLA, do nosso requisito de serviço que existe, mínimos de serviço, existe obviamente uma noção de qualidade de serviço que queremos dar e por isso esse trabalho tem sido, e essa vontade tem sido passada há meses. Não sei se faltou responder a alguma pergunta.
Teremos uma segunda ronda com uma oportunidade para esse efeito. De qualquer das maneiras, agora é a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao seu deputado José Carlos Barbosa. Faz favor, seu deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao Sr. Comandante Mário Chaves, representante da TAP, administrador da TAP e representante do acionista de Endling. A TAP tem uma participação na empresa. Sr. Comandante, aquilo que nós percebemos é que nós é a terceira audição, a quarta, que falamos sobre esta empresa, e os problemas que todos os partidos alertam são problemas relacionados, por exemplo, com o salário abaixo do salário mínimo. Os sindicatos queixam-se que vocês pagam abaixo do salário mínimo, vocês afirmam que não pagam abaixo do salário mínimo. mas o que é certo é que percebemos que há aqui algum furo na lei que vocês possam aproveitar para pagar horas extras ou outro tipo de funções para que a pessoa ganhe um salário equivalente ao salário mínimo. E o senhor comandante disse que já teve conhecimento da situação, que já fez perguntas no Conselho de Administração. Eu acredito que, eu estive a ver o salário do seu comandante, recebe 17.500 euros, 20 vezes mais com salário mínimo. Eu acredito que não durma descansado quando percebe que há trabalhadores da empresa Dendley que ganham menos que o salário mínimo. Eu acho que ninguém dorme descansado em Portugal enquanto há trabalhadores que são quase escravos dos tempos modernos. Eu gostava de perceber, fez perguntas, mas qual foi a ação? Percebeu-se se há trabalhadores de trabalho temporário que recebem abaixo do salário mínimo? Isso é verdade ou não? Porque todos os sindicatos afirmam, e a Comissão de Trabalhadores, que isso é verdade. E nós ficamos com muitas dúvidas porque nunca vimos nenhum comunicado das empresas a negar perentoriamente que recebem abaixo do salário mínimo. Depois, há outra coisa que nós percebemos, é que os senhores estão a praticar medidas para obrigar os trabalhadores, os senhores ou as empresas que gerem os parques, que obrigam os trabalhadores a pagar o parque. E dizia há bocado o vice-presidente da Mendes e Rui Gomes que todos os aeroportos na Europa pagam um parque. Eu tive a curiosidade de fazer uma pergunta a duas ou três pessoas que trabalham em outros aeroportos e dizem-me que lá no país onde eles trabalham não pagam parque, por isso não é verdade, não é todos os aeroportos, há alguns aeroportos que pagam, outros não. Mas também não podemos comparar o salário de um trabalhador num aeroporto, se calhar em Madrid, com o português, ganha muito menos. Por isso é inaceitável que os senhores, a trabalhadores que pagam abaixo de salário mínimo, continuem a obrigar ou obriguem os trabalhadores a pagar parque. Depois há a questão dos trabalhadores dormirem dentro do aeroporto. O senhor reconheceu que viu a notícia e que indagou e fez perguntas sobre a situação e disse que era situações pontuais. Claramente que não é situações pontuais. Nós já todos percebemos que todos os trabalhadores que comecem a trabalhar às 4 da manhã, que usem transporte público, chegam ao aeroporto de volta na meia-noite, 1 da manhã. Então, todos os dias há trabalhadores a dormir dentro do aeroporto. E o senhor tem que ter uma ação, o senhor é representante da empresa, por exemplo, adaptar os horários dos trabalhadores, os horários dos trabalhadores aos horários de transportes públicos, é o que faz sentido. Porque o trabalhador, quando começar às 4 ou 5 da manhã, já teve 3 ou 4 horas no aeroporto a dormir. Acha isso aceitável? O trabalhador passa lá 14, 15 horas dentro do aeroporto. Acha isso aceitável? Acho que é completamente inaceitável. Ou a empresa tem de criar condições, até de transportes, para ir a recolher os trabalhadores. Há muitas empresas que fazem isso. Depois, também percebemos que os senhores dividem as 40 horas semanais em turnos de 4 horas e meia, 6 horas, para não pagarem o salário mínimo. Ou seja, metem os trabalhadores, em vez de trabalhar 5 dias por semana, a trabalhar 6, 7 dias. Está aqui escrito. Eu acho que isso também é completamente inaceitável. Não é? Os senhores usam alguns furos na lei para obrigar os trabalhadores a quase trabalharem 7 dias por semana. Completamente inaceitável, senhor comandante. Eu acho que nós não podemos criar escravos dos tempos modernos, as pessoas trabalham, têm direito a um salário mínimo, por isso é que estabelecemos. Claro que o Partido Socialista é o partido que mais se preocupa com o aumento do salário mínimo, aliás, o Chega botou sempre contra os aumentos do salário mínimo, o PSD inclusive. Aliás, o Ministro das Finanças, se nós lermos o que é que o atual Ministro das Finanças do PSD, se nós tivermos a curiosidade de ler as notícias sobre isso, ele era contra o aumento do salário mínimo, era contra o aumento do salário mínimo, porque achava que punha em causa a competitividade do país. O que é certo é que em 8 anos o Partido Socialista aumentou mais de 50% o valor do salário mínimo. Até por isso, o Chega faz demagogia pura quando vem aqui falar de salário mínimo, porque na verdade ele votou sempre contra o salário mínimo. Pelo Chega, os trabalhadores da Mendes ainda recebiam 450 euros por mês. É isso que acontecia. Por isso, senhor comandante, aquilo que lhe pergunto é: acha aceitável ou não que um trabalhador ganhe abaixo do salário mínimo? Está preocupado ou não que a empresa divida as 40 horas semanais por jornadas de 4 a 5 horas para obrigar o trabalhador a trabalhar 7 horas e acha aceitável que os trabalhadores continuem a dormir no aeroporto diariamente, porque todos os trabalhadores que começam a sua jornada de trabalho às 4 da manhã, que chegam por volta da meia-noite ao aeroporto, dormem dentro do aeroporto, isso é diário, não é situações pontuais, toda a gente já percebeu isso. E depois, se acha aceitável que um trabalhador que ganha o ordenado mínimo tenha de gastar 20 ou 30% a pagar o parque? Essas as perguntas.
Muito bem, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, para responder o Sr. Comandante Mário Chaves, está a acabar de tirar umas notas, que é compreensível. Faz favor, Sr. Comandante.
Muito boa tarde, novamente, Sr. Deputado. Então, para ver se consigo não falhar nenhuma das suas perguntas, relativamente à componente que diz respeito ao salário mínimo nacional e à remuneração mínima garantida, Nós vamos repetir, eu vou repetir, nós, TAP, somos acionistas minoritários da empresa SPDH, que é detida maioritariamente pela Menzies, e, portanto, como tal, não temos o controle executivo, temos, obviamente, um interesse pelo facto da empresa ser também a empresa que nos presta serviços. Relativamente a isso, o que nós podemos fazer e fizemos foi entender se o acordo da empresa, e o acordo da empresa não é possível ser acordado sem que haja outra parte, que são os sindicatos, que estejam de acordo com esse acordo. Se esse acordo da empresa, primeiro, era válido e legal, e foi garantido que sim. Segundo, se cumpria com a remuneração mínima garantida, sim. Depois, se poderia e teria condições para que houvesse um crescimento dentro das funções minimamente capaz de poder oferecer um salário médio razoável, e o salário médio da Menzies foi garantidamente foi-me dado como acima dos 1.800 euros, o que seria acima do salário médio nacional, e como tal, essa é a preocupação, é até onde podemos ir. Se nós temos a ambição de poder garantir que num espaço de tempo possível a Menzies poderá levar a SPDH a remunerações mais altas, é uma ambição que acho que todos os portugueses devem ter e nós temos também. Nessa componente indagámos da forma como é possível. Portanto, eu primeiro quis garantir que era aceitável que houvesse dentro do quadro legal e que um acordo de empresa tivesse a ser respeitado, que é o caso, um acordo coletivo de trabalho. Relativamente às dormidas no aeroporto, como disse, eu julgo que se calhar exprimi mal, a questão não era ser pontual, percebi, quando perguntei se havia de facto pessoas a dormir, disseram que tinha a ver com os transportes, não eram em todos os turnos, e foi deixado pontos de ação para perceber o que é que era necessário, o que é que era possível fazer por parte da Menzies. A Menzies, como tal, na sua estrutura executiva, entre vários assuntos que está a tratar, julgo que trará em tempo útil possíveis soluções para esse problema. O que me foi confirmado foi, de facto, que existiam pessoas que, pelo facto de começarem a iniciarem os turnos mais cedo, pelo tipo de transporte que iriam utilizar, teriam que chegar mais cedo. Em relação à remuneração que eu ofereço, é pública, portanto não iria fazer mais comentários sobre ela. Em relação ao pagamento do parque, eu não vou fazer comentários em relação aos outros aeroportos, não me compete. Relativamente aqui, o que pedi para confirmarem era se o valor que se paga do parque, se era uma percentagem alta ou baixa, e a percentagem que me garantiam que era abaixo dos 10%, na ordem dos 5% do salário. Se existe isso ou não, basicamente, essa componente foi as informações que tenho, são as informações que obviamente são vertidas dentro dos órgãos próprios, mas, mais uma vez, independentemente da política que seja seguida, nós o que queríamos garantir é que mesmo essa medida estaria dentro da esfera do acordo de empresa, e independentemente do acordo de empresa, poder ser melhorado mais tarde, após a sua cessação, que eu julgo que será em 2026. Não sei se faltou alguma pergunta para responder.
Já veremos a seguir, se sim ou se não, Sr. Comandante. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD e é o Sr. Deputado Marco Claudino. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Comandante Mário Chaves e também a Sra. Rita Tabanhinho, que a acompanha. E queria, permita-me só fazer um breve comentário a esta última intervenção do Partido Socialista, por uma questão muito simples. É que parece que o mundo para o Partido Socialista teve ali uma suspensão durante 8 anos para as questões que não eram seguramente boas, mas que para o Partido Socialista tinha ali alguma cegueira, não as via. E eu rapidamente encontrei, de 2022, creio que se recorda quem é que em 2022 estava no governo e quem é que era, inclusivamente, ministro das infraestruturas, em que dizia assim, em 14 de julho de 2022, asiatização e salários baixos travam contratações no handling, dizem os sindicatos. Esta geração já não está para isto. Socialmente já não é apelativo. Mas diz mais, eu permita-me que encontre, refere exatamente a questão dos 7 dias que agora parece preocupar o senhor deputado. É que fala mesmo, e permitam-me só rapidamente encontrar, porque é uma situação bastante interessante. Não, foi agora, mas eu rapidamente encontro. O facto de a segurança e os trabalhos de assistência em terra terem estado durante muitos anos no ponto mais baixo da escala salarial e envolverem turnos 7 dias por semana é uma desvantagem, claro, na atração de pessoas num ambiente inflacionatório. Isto é de 2022. Ao Partido Socialista nunca se ouviu nada. Portanto, um bocadinho menos de hipocrisia, eu creio que era bem-vinda esta audição. Senhor Comandante, aquilo que lhe queria aqui trazer nesta audição, que eu creio que é feito naturalmente a pedido do Partido de Chega, de percepções que já fomos vendo, foram muitas delas já desconstruídas, e narrativas também elas muito desconstruídas, mas há preocupações de nossa parte. Uma que envolve naturalmente a sobrelotação do aeroporto nos últimos anos, em que creio que é consensual, terá uma solução de longo prazo com a construção do novo aeroporto, mas também o Governo tentou encontrar uma solução para efeitos mais imediatos. E, portanto, queria, numa perspectiva de segurança e numa perspectiva operacional, que pudesse fazer algum comentário sobre aquilo que são as obras que foram acordadas há uma semana no aeroporto e aquilo que os impactos e efeitos que podem ter nos efeitos de segurança e nos efeitos operacionais na própria infraestrutura aeroportuária. Depois referimos a questão das entradas também, para desmistificar uma vez mais, eu creio que é importante, que a entrada em território nacional é feita pela PSP, tem essa responsabilidade, e portanto era só um comentário para desmistificar algo que tem sido dito, eu creio que intencionalmente de forma errada, e queria também fazer-lhe uma questão relativamente às agressões. Nós fizemos a pergunta há pouco ao Sr. Vice-Presidente da Menzies, não ficámos a saber os números em concreto, não sei se nos poderá transmitir, deu a entender que havia uma evolução no sentido de haver um maior número de atos de agressão e era para perceber também na perspectiva da TAP qual é que é a preocupação para os seus próprios trabalhadores e para os trabalhadores da empresa de handling, na qual a TAP é também acionista. E, portanto, queria comentar esta questão. Relativamente ao salário, eu creio que há aqui, sinceramente, uma questão que tem que ser clarificada e tenho pena que o Partido Socialista que esteja a entrar nesta rebuliço do Partido Chega. Ou é ilegal ou é injusto. Ou é ilegal ou é injusto. E se for ilegal, naturalmente que há instâncias próprias, judiciais, para dirimir essa pretensão de ilegalidade por parte de quem quer que seja. Se for injusto, naturalmente que estamos num outro campo. Querer confundir e misturar estas duas dimensões é que parece estar a fazer um jogo da confusão e não da clareza. E, portanto, para a TAP, pelo que o Sr. Comandante aqui nos disse, este assunto foi ao Conselho de Administração e foi seguramente analisado juridicamente também. E, portanto, queria só que nos esclarecesse esta perspectiva jurídica, que no entender da TAP é ou não é legal o tipo de salários, sendo injusto, se calhar consideramos todos. E que é baixo, seguramente consideramos todos. Mas não é essa a dimensão que aqui está a ser trazida para misturar os campos. E, portanto, era sobre a questão das agressões, a questão dos salários e, por último, a questão do transporte, que lhe queria perguntar. Não há dúvida nenhuma que o trabalho em turnos e a falta de transporte público em determinados horários complicam bastante a vida das pessoas que, exatamente por também ganharem salários baixos, não têm muitas vezes condições para ter veículos próprios e viaturas próprias. E, portanto, a questão que colocamos é o que é que a TAP, neste caso, como acionista também da empresa, tem feito no sentido de ir ao encontro das pretensões dos trabalhadores com vista a poder também aqui minorar estas dificuldades que têm um impacto na sua vida financeira, mas também na sua vida pessoal, porque se tiverem que ir muito mais cedo, naturalmente têm menos tempo de descanso e isso afeta a sua vida pessoal, familiar e profissional. E é só, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Marco Claudino, concluiu. Sr. Comandante, para responder, faz favor.
Boa tarde, Sr. Deputado. Para responder, então, se calhar traz para a frente, torna-se mais fácil. Em relação ao transporte de trabalhadores, vamos pôr na dimensão de trabalhadores do aeroporto, independentemente de qual seja a função que tomam, para, e em horários que são muito iguais, porque obviamente que se as operações começam às 6 da manhã, o check-in começa mais cedo e há outro tipo de funcionamentos que começam também mais cedo. Todos nós achamos que para isso acontecer, e temos vindo a fazê-lo num grupo de trabalho que existe criado pela Secretaria de Estado, esse tema também tem vindo a ser abordado, porque tem que ser uma opção conjunta, tem que ser uma opção integrada entre as várias entidades. Eu não vou dizer que deverá ser liderada por A ou B, há certos casos noutros aeroportos estrangeiros onde é liderado pelo aeroporto, às vezes são liderados por conjunto de grupos de handlers, mas seguramente para ser algo consistente deverá ter, e para ter volume suficiente, deverá ser liderado por um maior número de pessoas que tenham um maior volume de pessoas que podem aceder a esse serviço. E, portanto, sim, obviamente que estaremos sempre do lado da solução, porque quanto mais soluções existirem para que todas as pessoas possam se transportar seguramente para o aeroporto e, se possível, de uma forma mais económica e mais sustentável, nós estaremos ao lado disso e, portanto, como digo, nos vários fóruns temos vindo a abordar esse tema. De facto, para clarificar, nós temos aqui duas dimensões da PSP. Temos uma que é a PSP no sentido da entrada e basicamente da garantia de segurança da entrada de qualquer cidadão dentro de Portugal, do espaço Schengen. Isso é basicamente responsabilidade da PSP e que todos os operadores, sejam managers, sejam companhias aéreas, vão assistindo na medida que são pedidos pelas próprias autoridades. Isso não acontece só em Portugal, acontece nos Estados Unidos, acontece em todo lado, muitas vezes pedem-se ajudas de informações, obviamente dentro dos circuitos corretos, e é isso que é feito para garantir a segurança nacional e, neste caso, europeia. Existe a outra dimensão da PSP, enquanto garantia de ordem pública, que tem vindo a trabalhar ativamente, e não tenho outras palavras para dizer, que tem trabalhado de forma muito colaborativa e de facto com muito empenho para encontrar estratégias e formas de resolver problemas de segurança pública que existem num espaço público que é o aeroporto, tal como outros, onde existem vários passageiros, muitas vezes que poderão estar zangados com a sua viagem, seja por motivo for, e portanto, como tal, isso tem vindo a ser criadas estratégias com a PSP na componente da segurança. Relativamente aos horários de trabalho, sim, nem todos gostam de trabalhos a tempo inteiro. Há colaboradores que preferem trabalhos a tempo parcial por motivos pessoais, por motivos de conveniência, muitas vezes até de parentalidade. Portanto, há aqui outras motivações que não só isso. E, numa última nota, sim, o novo aeroporto está decidido. E, relativamente ao aeroporto Humberto Delgado, a semana passada foi anunciado, e portanto esse anúncio foi das obras de expansão para uma maior qualidade aos passageiros com um novo terminal. Durante o período das obras existe um plano onde se mitiga a segurança e parte safety, que obviamente é de escrutínio da autoridade, e após isso, após as obras estarem concluídas, obviamente que a qualidade para o passageiro será melhor, especialmente por aquilo que nos foi anunciado, pelo facto de ter mais mangas e ter mais espaço, área útil para haver o transporte desses passageiros. Eu julgo que tenho respondido a tudo.
Terminou, Sr. Comandante? Muito bem, vamos iniciar a segunda ronda. Pergunto aos partidos quem se inscreve. Um, dois, muito bem. Então, o PSD não se inscreve. Começa o Partido Socialista, é o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, certo? O Sr. Deputado dispõe de 2 minutos, faz favor.
Sr. Comandante, Sr. Presidente, Sr. Comandante. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comandante. Também eu comando as operações aqui. Sr. Comandante,
O seu colega, eu vou repetir isto porque é importante dizer isso, o colega disse aqui que em todos os aeroportos da Europa se paga parque, por exemplo, o aeroporto de Madrid não se paga parque e um trabalhador recebe de líquido 1.700 euros e aqui ganha menos que o ordenado mínimo para aquilo que percebemos. E também disse que o peso do parque pode ter apenas 10% no valor do salário. Eu acho que é completamente inaceitável que um trabalhador que ganha até menos que o ordenado mínimo tenha pagado 10% do seu salário por causa de um parque. É completamente inaceitável que vocês tenham essa visão, porque 10% ainda é um peso bastante elevado no salário. Depois, falou que querem resolver o problema dos trabalhadores dormirem dentro do aeroporto. Percebemos que eles dormem diariamente, porque todos os dias os trabalhadores que trabalham turno da noite chegam por volta da meia-noite e ficam até às 4 da manhã a aguardar a entrada ao serviço. Disse que havia um plano, eu gostava de saber que nos pormenorizasse qual era o plano e qual é a cronologia, qual é a solução, o que é que vão fazer, porque é importante que os trabalhadores que nos estão a ouvir, imagino que a maior parte dos trabalhadores nos estão a ouvir hoje, querem saber disso, não é? E porque têm as suas vidas em suspenso. Depois, há queixas de trabalhadores em outubro que havia recusa do gozo de férias. Ou seja, até outubro havia trabalhadores que ainda não tinham férias marcadas. O senhor comandante alguma vez recebeu queixa de algum dos sindicatos sobre isso? Tem conhecimento dessa situação? E se tem conhecimento, o que é que fez para resolver esse problema? Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Barbosa. Foi deputado José Carlos Barbosa, agora sou deputado Carlos Barbosa.
Faz muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, primeiro eu gostaria de dar aqui só uma nota. O senhor deputado Marco Claudino gosta muito que depois seja retificado nas suas afirmações. O espaço, e se calhar está aqui uma pessoa, que é o seu comandante, faz parte da ANA, tem perfeitamente conhecimento de como é que se desenrola, peço desculpa, da TAP, já remendei a minha afirmação. Exatamente, os telemóveis têm, eu não tenho, opá, peço desculpa. O Sr. Deputado Marco Claudino fez uma afirmação de que depois temos as polícias para fazer as retificações do espaço Schengen ou não Schengen. Não temos, não. Quem entra em Schengen e que não é Schengen, entra pelo país adentro sem ser completamente controlado. E foi isso que já aconteceu em várias circunstâncias, de os autocarros não serem devidamente controlados e as pessoas que estão a fazer esse serviço porque não há a devida receção dessas pessoas, quem está, o motorista do autocarro, faz, já aconteceu trocas e por isso é que temos neste momento ainda casos de pessoas com processos disciplinares por causa destas circunstâncias. Porque nós sabemos que a seguir não há polícia. Há depois lá ao fundo, depois a parte da alfândega e afins, mas não há polícia para depois fazer o controle. Este é o ponto número um. Esta é a vertente security. No âmbito de safety, Sr. Comandante, não sei se teve conhecimento, há uma notícia que saiu ainda há pouco tempo, de um avião da TAP que foi desviado para o Porto por uma questão de safety e que vem completamente ao encontro daquilo que nos traz cá hoje, que é o trabalho que é feito por estas empresas de handling, que é o mesmo que aconteceu com os hamsters que foram para a Madeira, que com outro funcionário que foi para Luanda e que teve não sei quantos meses em coma, com outras circunstâncias de problemas de bagagens que têm acontecido a nível do handling, e que isto realmente deveria nos preocupar, tanto a nós, como também deve preocupar a TAP. Repare, a percentagem da TAP de diferença da Menzies é 0,2%. Tudo bem que não tenha o âmbito da gestão, mas acho que a TAP tem que se preocupar realmente com uma empresa onde é sócia, se o trabalho do handling é bem feito ou não. Olha, temos agora um problema em que a TAP vai ter certamente custos acrescidos por causa deste tipo de circunstâncias. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Comandante, Sr. Comandante dispõe de 4 minutos para responder e para concluir, porque depois terminou a audição. Está bem? Faz favor.
Ora então, começando por si, Sr. Deputado, Gostaria só de clarificar alguns temas. A razão de eu ter falado na percentagem de 5 a 10 foi porque me pareceu que a referência tinha sido 20 a 30%. Foi só para isso. Não fiz nenhum qualquer juízo de valor. Longe de mim achar que 5 ou 10% é muito ou pouco num ordenado que é próximo do mínimo. Mais uma vez disse, se pudesse ser superior seria. Cabe-me a mim, enquanto não executivo, primeiro que tudo garantir a legalidade e ter a certeza que o acordo de empresa é válido e, portanto, a remuneração mínima garantida, que me foi dito, é que seria corretamente, estava validada e era correta. Quanto ao resto, não faço mais comentários, porque, infelizmente, não me cabe a mim os fazer. Relativamente ao gozo de férias, não tenho conhecimento dessa forma. No entanto, uma boa nota, irei indagar e depois mais tarde farei chegar a resposta, que foi o caso disso. Em relação à componente dos turnos, pronto, eu basicamente o que tenho a dizer é que existem pedidos de trabalhos parciais, existem outros turnos que não estão totalmente ainda implementados. E como foi dito, é que existe um plano da própria mesa de implementação, para a implementação desses turnos, que irá acontecer dentro dos próximos meses. Portanto, não tenho mais informação do que esta. Relativamente aos transportes, eu vou esclarecer algo que eu poderei ter dito, e disse com certeza errado. O que foi dito até agora, e a TAP, não enquanto não executivo, mas agora como operador, e como cliente do aeroporto, o que a TAP referiu, e acho que é da vontade, é que uma solução de transporte para os trabalhadores não deve ser só da Menzies, deve ser de todos os trabalhadores que operam no aeroporto, porque os horários são similares e as horas de entrada são similares. E por isso deverá haver algo conjunto que poderá facilitar a vida a todos, especialmente se houver em zonas de habitação onde vários grupos de trabalhadores, embora de empresas diferentes, possam existir. Isso foi lançado não só por nós, houve outra empresa que também lançou esse repto, ainda não existe um plano, mas assim que o houver, eu faço questão que ou nós ou a Menzies, através da sua gestão, o faça chegar. Eu acho que é importante conhecer. Relativamente à questão de casos onde houve, de facto, algum erro, esse erro que aconteceu deu aso a uma... O processo disciplinar acontece antes de uma coisa mais importante, que é a autoridade retirar a capacidade de acesso dessa pessoa ao lado do ar. É a barreira de segurança que existe na aviação, tanto aqui como em qualquer lado. E isso porquê? Porque há certos erros que não são permitidos a continuação desse trabalho, se não for escrutinada a razão desse erro, e se esse erro foi sistemático, obviamente requer formação, às vezes era uma questão de sinalética que também foi melhorada, e, portanto, existem depois barreiras de segurança para detectar isso e que foram ativadas. É óbvio que nos preocupa. E, portanto, como tal, sempre que existe um evento desses, o nosso Departamento de Security, independentemente do Departamento da Menzies, fará isso. Eu devo dizer que isto é válido em qualquer aeroporto. Nós não temos contrato de handling só com a Menzies, temos com vários prestadores de serviço em vários aeroportos. E este episódio, infelizmente, não aconteceu só em Lisboa, já aconteceu em outros aeroportos internacionais, não deveria acontecer. E, portanto, como tal, para nós, companhia aérea, o que queremos é que o trabalho e a segurança seja sempre 100%. Quando acontece, existem barreiras definidas para isso. Relativamente ao voo, a um voo que divergiu para o Porto, sim. Quando são causas de security, existe uma matriz de validação e demonstra que há uma barreira que foi que existe ainda do nosso lado, que permite que a segurança, depois de ter sido questionada, mesmo que não seja verificada nenhum risco, muitas das vezes, por uma questão de salvaguarda, nós preferimos que a aeronave, de facto, possa aterrar num local mais próximo para poder, então, ser verificado a validade desse erro. E só esclarecendo, a questão dos âmbitos foram para a Ponta Delgada, não foi para a Madeira, mas também foi devidamente verificado e corrigido.
Acha que respondeu a tudo? Eu julgo que sim. Muito bem. Sr. Comandante, muito obrigado pela vossa colaboração, o facto de terem colaborado com participado nesta audição. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Amanhã, às 10 horas, recomeçaremos com a audição do Dr. Ricardo Reis, indigitado à AMT. Até amanhã, senhores deputados, muito obrigado.